boa, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como...
Todo mundo sabe que junho vai ser um mês inesquecível para o Brasil. Afinal de contas, os protestos invadiram os mais diversos estados no nosso país e fizeram com que toda a sociedade repensasse o seu jeito de se manifestar e o que é a política para cada cidadão. Para esclarecer sobre esse assunto, eu conversei com um doutor em Ciências Políticas e professor da Unesp, Marco Aurélio Nogueira, que publicou o livro As Ruas e a Democracia. O livro será lançado hoje à noite aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, no auditório do IC2, às 7 horas da noite. Vamos conferir a entrevista.
Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante.
O nome do livro é As Ruas e a Democracia. As ruas são espaços para exercer a democracia, professor?
São o principal espaço, né? Quer dizer, toda a grande aspiração dos sistemas democráticos é fazer com que as ruas participem da vida dos estados, né? Da vida da sociedade. Então elas são o ambiente democrático por excelência.
Professor, quem achava que as redes sociais eram um fenômeno passageiro se surpreendeu em junho deste ano, quando ela foi uma das principais articuladoras do movimento Não É Só Por 20 Centavos. E aí a pergunta que fica é, afinal de contas, como a rede no mundo virtual pode influenciar no nosso mundo real?
Olha, eu acho que elas podem influenciar do mesmo modo que elas influenciaram nos meses de junho e julho, fazendo com que as pessoas recebam informações e incentivos para se envolverem com as questões que as incomodam. É, eu acho que as ruas, nas redes, foram um casamento praticamente perfeito, porque as redes viabilizaram a mobilização das ruas. E acho que esse é o grande papel que as redes podem fazer, fazer com que as pessoas se reencontrem com a política.
Professor, a gente também percebeu nos movimentos, em junho deste ano, que a sociedade perdeu um pouco a visão romântica que tinha das autoridades públicas e também perdeu a referência de líder no movimento. Porque, por exemplo, nos protestos a gente percebe que cada um levantava a sua bandeira, a sua indignação. Como a gente pode caracterizar esse novo jeito de se manifestar e exercer a democracia?
Olha, eu acho que a melhor forma de caracterizar isso é usando a metáfora da juventude, entende? Eu acho que a juventude, que foi às ruas em junho e julho, mostrou que está disposta a aprender a se converter em cidadão, né? E, portanto, ela mostrou que tem condições de se envolver de uma maneira mais intensa, ainda que, num primeiro momento, as suas agendas sejam muito plurais e muito dispersas, né? O que esse movimento todo indicou é que deve estar para surgir, nos próximos tempos, algum protagonista que organize melhor as manifestações de rua, né? Porque essas de junho e julho, elas se caracterizaram por uma excessiva dispersão, né? Foi como eu costumo falar no livro, foi um grito de angústia coletiva que expressou um desconforto, um mal-estar em relação às coisas que acontecem na sociedade brasileira. Então, não foi uma manifestação dedicada a mudar as coisas, mas sim a dizer que as coisas não estão bem.
Hoje eu estou conversando com um doutor em Ciências Políticas e professor da Unesp, Marco Aurélio Nogueira, autor do livro As Ruas e a Democracia, que será lançado hoje à noite aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, no auditório do IC2. Professor, não vale a pena a gente romantizar os protestos, porque ao mesmo tempo o protesto teve uma voz que disseram que muitas coisas estavam ruins, que as pessoas estavam insatisfeitas, como o senhor mesmo acabou de dizer, foi uma voz da sociedade. O protesto em si trouxe poucas soluções. Como você vê a política antes e depois dos protestos? E o que significa esse silêncio que a gente vivencia hoje após as manifestações da sociedade? Como o senhor vê isso?
Olha, o silêncio reflete com uma espécie de refluxo das ruas. Quer dizer, porque foi feito um alerta em junho, julho, a expectativa que se tinha era que os governos e os sistemas políticos assimilassem aquele protesto. Isso não aconteceu, e até certo ponto, a partir do momento em que não aconteceu nenhuma mudança substantiva, as pessoas refluíram um pouco, né? Agora, muito provavelmente, a motivação que levou milhões de pessoas à rua em junho e julho ainda continua viva, né? E muito provavelmente essa manifestação vai voltar a acontecer o ano que vem, né? Talvez não da mesma forma, não com a mesma intensidade, né? Agora, o ano que vem é um ano eleitoral. Então, é muito provável que as pessoas voltem a canalizar sua insatisfação para o campo político, né? Agora, você falou muito bem, não é possível romantizar, não é correto romantizar as manifestações, porque elas foram exatamente uma declaração, uma proclamação de que as coisas não estão boas. Elas não foram, não aconteceram para propor soluções. Quem tinha que propor soluções eram os governos e o sistema político. E eles não cumpriram esse papel.
Professor, a gente pode caracterizar as manifestações como um movimento pós-moderno, um movimento hipermoderno? Como que a gente caracteriza isso?
Olha, esse tipo de caracterização é sempre precário, né? Porque quando a gente fala que o movimento é pós-moderno, hipermoderno, a gente precisa qualificar bem do que é que nós estamos falando. Eu acho que eu prefiro evitar esses adjetivos e dizer que aquelas manifestações refletiram o modo de ser dos brasileiros no ano atual. E esse modo de ser, ele está caracterizado por uma intensa vida em rede, tecnologizada, tecnológica, né? E, portanto, com uma série de características que costumam ser associadas à ideia de pós-modernidade ou de hipermodernidade, né? É como se nós tivéssemos visto em junho e julho a manifestação, a voz de uma sociedade que está se reorganizando. Se ela vai se reorganizar em sentido pós-moderno ou não, é uma coisa que, até certo ponto, tem muito pouco a importância, né? O fato é que ela está se reorganizando e os seus parâmetros de organização de antes não estão sendo suficientes para qualificar a atuação dela agora.
Professor, de certa forma, o protesto mostrou que a população tem voz e que ela quer ser ouvida. Isso abre portas para a gente fazer uma política mais participativa ou não?
Eu espero que sim, né? A expectativa democrática é que sim. Agora, se isso vai acontecer ou não, é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Quer dizer, sobretudo levando em conta que o ano que vem nós vamos ter eleições, vai depender muito do resultado das eleições. Se forem eleitos partidos e candidatos que têm uma preocupação com a democracia ampliada, mais participativa, eu acho que as ruas tenderão a ver as suas expectativas atendidas. Agora, se o Brasil for para a direita, vamos dizer assim, muito provavelmente as ruas ficarão com as mãos vazias, né? E voltarão à carga tentando fazer algum outro tipo de manifestação.
Professor, para encerrar nossa entrevista, por que a rua deve ser um espaço de exercer a democracia?
Porque a rua é onde o povo está. É só por isso, né? E a democracia é o governo do povo, né? Então, onde o povo está, é onde a democracia deve estar. As ruas são isso.
Professor, muito obrigada pela entrevista.
Tá ótimo.
Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada.
Lembramos que o livro As Ruas e a Democracia, do doutor em Ciências Políticas e professor da Unesp, Marco Aurélio Nogueira, será lançado hoje, às 7 horas da noite, no auditório do IC2, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. No lançamento também haverá um debate.
Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil.
Vivian Barcelos para o Revista Universitária.
Vem pra rua, porque a rua é...